A cidade se mobilizou inteira, ficou todo mundo em pé horas, horas nas calçadas para esperar a caravana da Coca-Cola, tá ligado? Maior merchandising do caralho. E as pessoas lá, ah, que lindo, a caravana da Coca-Cola, cara, vamos ficar em pé aqui no domingo à noite. Que
É, foi
loucura, né?
tardão. Não, e pior foi o seguinte: eu comecei a ouvir um barulheiro, caralho, falta de respeito, caralho, são 11 horas da noite. Puta que pariu, barulho do caralho. Aí já deve ser o Papai Noel. Foda-se, Papai Noel, puta merda, são 11 horas da noite. Que merda, domingo, cara, amanhã eu trabalho, que eu tô com sono, blá, 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 blá. Fiquei muito puta. Aí daqui a pouco aumentou o barulho, eu fui na janela ver que era muito mal-humorada. Aí eu volto, joia, caravana da Coca-Cola.
Que coisa linda, é a coisa mais linda que eu já vi.
Despertou meu espírito natalino, parece mágica. Foi ridículo, ridículo.
Caralhinhos voadores!
Vou dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki. Eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Olá, pessoal.
E Marta Ponto.
Oi.
E esse é o especial de Natal do Papo Loki. Mas primeiro, como sempre aí, eu preciso pedir para vocês seguirem e deixar aquelas 5 estrelinhas no Spotify, seguir a gente no Instagram. Se quiser trocar uma ideia aí com a gente, entrar no nosso grupinho no Discord. E se você tiver afim, puder e quiser ajudar a manter esse podcast no ar, considere aí fazer um pix para contato@papoloki.gmail.com. E aqui eu já aproveito também para agradecer os ouvintes que já são apoiadores do Papo Loki. Muito obrigado, seu apoio é muito importante para manter esse podcast no ar. Beleza? Bom, recado dado, vamos começar aí, que eu já quero começar com a polêmica desse Natal, que é o Sushi Tone. Eu não sei se vocês viram aí essa nova iguaria natalina brasileira, que é um panetone de sushi. Eu vou enviar aqui a imagem para vocês. E eu queria saber a opinião de todos sobre o Sushi Tone.
Cara, nojento. A minha opinião é isso, nojento.
Devo dizer que eu vi o Sushi Tone e aquilo que eu vi, eu não gostei.
É aquele sushi fritinho, né? O famoso sushi fritinho.
Hot.
É.
Cara, me bateu uma dúvida aqui, que é como fica tudo frito lá dentro? Fica essa pergunta. E assim, eles fritam num grande panelão cheio de óleo? Várias dúvidas aqui.
Eu acho que o Sushi Tone é o peru do Dia de Ação de Graças, que os americanos, os norte-americanos ficam se matando porque mergulha o peru inteiro no, na panela. Panela de óleo fervendo, explode, voa fogo pra tudo que é lado. Eu acho que o Sushi Tone é tipo isso: eles pegam numa panelona cheia de óleo, muito quente, enfiam lá dentro rapidinho, só pra dar essa dourada nessa crostinha que fica do lado de fora, pra não fritar dentro, e tiram rapidamente, assim, com uma vara de pescar, tá ligado? Igual no Ação de Graças dos norte-americanos, cara.
Me entristece.
É, me entristece também porque o Tones não é o dono do Sushi Tones. Podia ser o Sushi Tones.
Caralho, sim.
Sacou?
Pra quem não conhece, o Tony's é um restaurante tradicional petropolitano.
Isso. Cara, eu acho assim, tipo, o temaki é o limite de onde um sushi pode aguentar coisas fritas, sacou? Passou de um tamanho de um temaki, essa fritura vai ficar velha, vai ficar... Ainda mais panetone, que é uma coisa assim, você não vai comer isso na hora. Você vai levar pra casa. Então as pessoas têm que entender esses limites culinários, entendeu? Não é questão de ser, ah, é nojento. Não, vai ficar uma merda. Vocês estão desafiando as leis da fritura.
Eu tô presa ainda no modo de fritar, sabe? Pra mim é um negócio muito grande, eu não tenho uma panela... Eu acho que, porra, sei lá... Não, ai, gente, por quê, né? E a gente é tão conhecido por ter uma culinária tão maravilhosa, a gente tá virando gringo agora. Muito triste, muito triste.
É coisa de paulista que rouba a culinária dos outros e aí fica inventando moda.
É, a que é ponto verdade. Chegamos,
tem
sabe?
Tem que ser igual carioca, que não tem nem culinária, tem. Tem só o bife ao joelho da aranha.
A inventora do Sushi Tone tá prometendo lançar um e-book com a receita aí do Sushi Tone pra quem quiser fazer.
Eu não acredito que foi uma mulher que inventou o um negócio desse, cara.
Foi uma mulher.
Claro que foi, ela tava grávida quando fez isso.
A gente conhece.
Só uma gestante é capaz de fazer isso. Só uma pessoa gestante é capaz de fazer
isso. Foi aqui no Rio, tá? E foi aqui no Rio, em Nova Iguaçu.
Caralho, cara.
Ah, sabia. A gente também faz muita merda.
Cara, na moral, eu quero falar uma coisa horrorosa. Era uma pessoa que tava grávida e tinha fumado um. E aí, porra, rolou... Tem um canal no YouTube que eu e o Jô, a gente vê, React e o Try Not. São dois canais para as mesmas pessoas. E aí tem um quadro que é chapada ou grávida? Chapada ou grávida? Gravidez ou maconha? É basicamente isso. E aí, pô, eu sempre acerto. Mas nesse caso, eu tenho certeza que foi uma gravidez com maconha.
Foi a alfazema, a alma gama das duas coisas que proporcionou esse louco. Lovecraft, em todo o seu racismo, não conseguiria pensar algo parecido.
Exatamente.
Caralho, ele é servido frio e custa R$48.
Nossa.
Cara, eu jamais comeria esse negócio sendo frito frio. Eu acho que uma grande vantagem do sushi tone, a gente tem que botar aqui vantagem também, gente. Uhum, a grande vantagem é que não é nem de boi, nem de porco. Se não fritar maneiro, ninguém vai ter cisticercose. Não vai ter... Tênia, não vai ter, não vai rolar. Então, assim, dá pra comer, dá, tem um certo nível ali, um grauzinho de insegurança alimentar? Tem, sabe? Mas é melhor do que comer um porcão cru ou comer, sabe?
Na escala Raquel de intoxicação alimentar. Vamos criar agora isso aqui. A escala Raquel do quão próximo da morte você está tendo esse hábito. O que, que você daria? De 1 a 10?
Olha, eu daria pra... O 10 é o quê? Intoxicação na certa?
O 10 é caixão.
Cara, eu daria uns 8,5. É um excelente prato, dá pra comer. E correr um risco, porque o jovem, a gente tá falando aqui do nosso ponto de vista...
Se 10 é caixão, 8,5 é internação, amigo.
É, mas o jovem...
Mas tá seguro ou não tá?
Eu vou argumentar.
Argumenta, Raquel.
Não tá seguro, entendeu? Ah, não tá seguro. Ah. Mas tem um grauzinho de aventura ali.
Pô, tô muito confusa.
Você vai comer, não tá porra, seguro, vou mas... comer, vou viver essa aventura e tal. É tipo roleta russa.
Você pode ali passar mal, morrer por intoxicação alimentar, mas você pode viver. Você tem 20% de chance de viver.
Comendo um sushi tone, 15%. O negócio é frito, todo cozido. Só é ruim.
Não, mas e o peixão lá dentro?
Amiga, mas o peixão lá dentro é um peixe que a gente, inclusive, come cru com muita frequência. Tá grelhado.
Exato, por isso eu tô falando. O peixe tá ali, ele vai estar meio cru lá dentro, mas não vai pegar lombriga, não vai pegar...
Salmonela.
É, assim, a gente tem ali o cream cheese, né?
É isso. Tipo, levou pra casa, deixou meia hora fora da geladeira, não coma mais.
É.
Agora, tu vai querer comer isso gelado? Vai meter isso no fry? Vai botar no forno? A solução é não consumir sushi tone.
Não consuma e viva essa aventura. Depois conta pra gente.
Eu não quero saber.
A gente tem aí a nossa comunidade papoloque aí.
Das duas, uma. Ou a gente vai saber ou o Olavo vai saber. A gente não tem certeza ainda.
Caralho.
O sushi tone, aparentemente, ele veio pra unir todas as tribos, assim como Norvana, né? Porque a eterna briga entre panetone e chocotone foi completamente anulada nesse Natal graças ao surgimento do sushi tone. Então, a paz no Natal de 2023 graças a essa aberração criada aqui no Rio de Janeiro.
Na verdade, o nome certo disso aí tinha que ser Hot Philadelphia Tone.
Não, o nome disso aí tinha que ser algum nome que o Lovecraft inventou, velho, porque não dá nome, velho.
Não, o nome disso real é Gororoba Tone, né?
Porra! Uhum, eu acho que foi uma grávida laricada mesmo pra inventar isso, cara.
É a única chance pra mim, assim, honestamente.
E vontade de comer uma...
Parada ruim.
Que vontade de comer um panetone, que vontade de comer um sushi. A cozinheira amiga falou, não me fale mais nada.
Se fosse nos Estados Unidos, tinha sido um redneck doidão.
Com certeza.
Que é aquela mania de fritar tudo.
Eles iam fazer isso em escala industrial, ia ter sódio pra caralho.
Porra, sim. Um sardinho desagradável. Sardinho lata, porra, no panetone. Ah. Agora eu quero passar uma palavra aqui que talvez eu tenha sido muito passada, mas vou passar de novo. Como um panetone, como faz um panetone. Panetone na chapa, igual faz pão na chapa? Panetone na chapa. Chocotone na chapa. Delicioso chocotone na chapa. Derrete chocolatinho. Pode ser vagabundo, continua gostoso. Não importa se ele não é aquele que esfolia. Pode ser aquele panetone de 10 pratas. Chocotone de 10 pratas. Vai ser bom se você tiver uma bolinha de sorvete de creme, meus amores.
Aquele qualitado.
Vai ser bom, vai ser bom. Você vai cortar ele, passa a manteiguinha de um lado, passa a manteiguinha do outro. Chapa. Vai fazer uma crosta crocante, vai amolecer a parte de dentro, vai derreter o chocolate. Chocolate, se encontrar o sorvete, assim, ó, vai ser uma coisa maravilhosa. Depois você pode me mandar uma mensagem agradecendo. Faz aí, amigo China, amiga Raquel, façam.
Parei. Eu farei.
É muito gostoso. Nossa.
Vou fazer. Nossa, meu Deus do céu, isso aí me pegou legal, tá?
É muito bom, amigo. O João não gosta, não. Mas o João é um saco. Entendeu?
O João não é que ele não gosta, que ele tem preguiça de fazer e pra ele tanto faz, entendeu?
É mais fácil pegar o panetone. Ele já tá ali, ele já é gostoso.
O João, ele não come, ele não come é as paradas curtindo as paradas. Ele só fala, bom, tá aqui, vou comer.
Aqui, né? Tá de bobeirinha.
É, ele é uma pessoa ansiosa, então ele vê comida, ele come qualquer coisa. Ele vai botando, ele vai, até aqui, vou pegar um pedacinho, pegar outro pedacinho, mas se tiver que parar pra fazer, não tá nem aí. Eu não, eu tenho festa da comida, eu me organizo pra saborear, entendeu? Eu faço, tipo assim, sério mesmo, eu faço um negócio, eu olho e falo, caralho, agora eu vou ser muito feliz.
Não, eu fico, às vezes eu faço umas laricas que eu fico, nossa mãe, eu tô de parabéns, olha. A Bela Gil ia me chamar para dar um quais, porque, meu Deus.
Pois é, exatamente. E é muito feliz, os porra.
Não, eu separei aqui umas histórias furadas de Natal, que, né, todo mundo tem uma, pelo menos, pra contar aí na vida, de uma merda que aconteceu no Natal. Algumas são um pouco mais sérias, mais contadas de um jeito engraçado, outras são só estranhas, realmente. Eu já tive dois momentos que foram um saco. Primeiro, teve amigo oculto e minha madrinha resolveu fazer as cegas. Puta, ela colocou todos os presentes num baú e a pessoa revelada ia lá e escolhia o presente que queria. No fim da noite tinha adulto com régua de dinossauro, criança com conjunto de faca tramontina, garotos com bonecos e meninas com carrinhos de Hot Wheels.
Olha, pensando no presente que adultos compram pra adultos, eu acho que essa criança ficou de boa com uma faca tramontina. De ter dado tão errado isso aí.
Pô, esse eu não gosto dessa ideia desse amigo oculto. O amigo oculto original já é uma ideia meio ruim, né? Já não é legal de participar. E aí eles inventaram dois novos amigos ocultos, né? Que é esse amigo oculto que bota tudo num lugar e quem é sorteado vai lá e pega. E tem o que tu rouba o presente do outro, né? Tu pode trocar o que ganhou com a outra pessoa ali.
Eu vivi isso aí.
É, porque, tipo assim, lá em casa a gente faz esse amigo oculto ladrão, né? Só que, tipo assim, pô, é a toalha de 1,99. É um paninho de prato, uma raquete que mata mosquito. A raquete que mata mosquito é o presente premium, assim, sabe? Tipo assim, pô, tá ali pau a pau com o porta-retrato holográfico e o pano de prato feito à mão, porque é um produto artesanal, né? Tem isso também.
É, sim. Mas quando todo mundo sabe da brincadeira e é uma parada num valor ok e aceitável pra que todo mundo topou o rolê, eu acho que é mais tranquilo e mais divertido a parada, sacou? Tipo, foda é isso. Tipo, tu ganha, sei lá, porra, um celular e aí a pessoa ganha um pano de prato, aí ela vai lá e troca contigo, tá ligado?
É, e lá em casa existe o presente de amigo oculto e existe o presente que você dá pra pessoa querida. Tipo assim, tem... É isso, o combinado não sai caro, sacou?
Sim.
Uhum. É isso, é foda. Ah, toma aqui, tem um iPhone 14 e um chip da Oi. Aí é foda, porra.
Olha só, voltando aqui pra história do menino que trocou os presentes merda lá com a ideia que a tia dele deu. O Natal dele não ficou ruim só nessa parte onde teve que trocar e quem era sorteado ia lá escolhia e teve adulto com régua de dinossauro e criança com conjunto de faca tramontina. Porque piorou, porque ele tocou no assunto da época da ditadura e a madrinha dele surtou. Não sei qual é a ligação dela com esse período, já que nasceu bem depois. Só sei que ela até chorou por conta disso. Acabou o clima da noite e minha mãe foi me dando bronca no carro pra não tocar mais nesse assunto. A dúvida que é, ele tocou. Mas a dúvida é, ele falou que tocou no assunto da ditadura. Agora, ele tocou no assunto da ditadura defendendo ou falando mal, né? Que às vezes ele tocou falando defendendo a ditadura também, né?
A questão é, ele chamou de golpe ou revolução?
Exato. Pra tia ter chorado nascido depois...
Isso tá com cara de que ele chamou de revolução.
Ou ele pode chamou ser de golpe porque a tia dele que é dramática. A gente nunca vai saber, cara. Não dá
ela nasceu depois, velho. Se ela tivesse nascido na época, podia até ser militante.
Não, gente, mas se alguém vira pra gente, olha só, gente, peraí.
Não, se a minha sobrinha chama essa porra de revolução, eu vou chorar também.
Eu também choro. No Natal ainda, que é o lugar que você pois não pode sair correndo. Vou falar, tá ligado?
Caralho, cara. O que tá acontecendo com você, menina? Eu ia ficar muito decepcionada.
Você tinha todo o potencial. Você tirava nota boa no CA em estudos sociais.
Eu ia ficar deprimida, cara. Na moral.
Esse tem um belo ponto.
A próxima história aqui, ó. Sou Papai Noel profissional e ano retrasado, por causa da popularização política, vi uma briga de porrada acontecer. Até o pavê foi arremessado na cara do tiozão. A dona da casa me contratou para chegar, distribuir os presentes das crianças e dar tchau e sair. Cheguei já vestido de Papai Noel, a dona da casa me deu os presentes, botei no saco vermelho e adentrei a festa tocando um sininho e gritando rou, rou, rou. Nessa hora, os velhos da festa começaram a gritar comunista, comunista, vermelho.
Caralho.
E a confusão começou. Junto com a discussão política, afloraram outros assuntos familiares que já deviam estar presos nas gargantas há tempos. E a discussão entre os velhos bolsonaristas, que eram quatro, e a dona da casa, que era sobrinha dos velhos, e outros convidados foi crescendo até virar agressão física. A dona da casa pegou a travessa de pavê e jogou na cara de um velho, dizendo que ele é por Deus, pátria e família, mas todo mundo sabia que ele traía a esposa e pagou a amante pra fazer aborto. Um clássico da família tradicional brasileira.
A velha esposa desse aí disse que o filho do dono da casa, além de maconheiro, era viado. As crianças chorando, eu puto porque queria pavê, e o pavê foi pro chão.
Pô, realmente,
saudade, velho, da piada do pavê, né, cara?
É pra ver ou pra comer? É pra fascista se fuder. Uma maldade fazer isso com comida, gente. Joga outra coisa. Joga só a travessa.
Porra, é. Vou falar uma parada, cara. Eu cozinho bem a beça. Sem modéstia nenhuma, eu cozinho muito bem. Mas pavê, eu não sei fazer aquele pavê de vó, sabe? Aquele pavê que tu fala, caralho, muito bom. O que que tem aqui? Coisas simples e fica muito maravilhoso. Toda vez que eu faço, não fica tão bom, cara. Eu
fiz com os ingredientes que tá sobrando ali na geladeira e tal.
Não, fica bom, mas não fica igual, amigo. A Sassá trouxe pra cá o que a avó dela fez. Falei, porra, isso aqui é um pavê. Eu acho que tem que ser a avó pra fazer.
Tem que ser a avó, Mar.
Eu nunca vou ser a avó.
Vai sim.
Não vou ser mãe, como é que eu vou ser a avó, cara? Não dá pra pular, entendeu?
Você vai ser a avó drasta, se a Sassá tiver filhos.
Aí será que vai fazer a mágica?
Ah, não sei, aí tá aí só o tempo.
Adota uma criança depois dos 60, já é neto, pô.
Adota um que já vem com um filho.
É.
Eu também queria ser só avô, sacou? Tipo, vou adotar uma criança com 70.
É.
Ah, o que aconteceu com meus pais? Ah, um leão comeu. E agora só sobrou o vovô só.
E daqui a pouquinho você vai voltar pro orfanato, porque eu não vou durar muito tempo, né?
Exato. Realmente,
muito bom. Acho melhor não.
Olha só, teve uma enchente e como minha casa era no segundo andar, todos meus parentes foram dormir lá. Meus pais foram buscar minha avó com a água batendo na altura do peito. Eu e meu primo pisamos na água, pois achamos divertido e passamos o Natal vomitando e se cagando. Nunca te esquecerei o Natal de 2009.
Que maneiro. Eu gostei muito.
Agora é de natalinas aí, né? Pô, quem nunca passou um Natal na merda, né?
Que gostoso.
Literalmente,
cara.
Meu Deus.
Eu acho que nunca passei o Natal passando mal, não.
Cara, eu já passei muitos Natais passando mal, porque eu sou intolerante à lactose, eu só descobri isso com 27 anos, então.
Tu já olha aquela rabanada pensando, será que vale a cagada?
Porra, mano, Páscoa, tá ligado?
Hoje em dia ela sabe, né? Ela toma lactase. E a vida pode acontecer, entendeu?
Já agora, não tem que ouvir saber esse cabelinho cantando. Sei que você tá peidando.
Caralho, esse vídeo é muito bom, né?
Esse vídeo é sensacional, velho.
Eu nunca vi esse vídeo, como sempre, né? Eu sou sempre essa pessoa.
Caralho, não, Marcos, você tem que ver. É muito lindo, cara. Ele fez um rap muito maneiro. Ele fez um pô maneiro. Aí tem um coralzinho no final. Que o coralzinho tá em volta dele e falou: sei que você tá peidando. Você tá morrendo de medo. Aqui essa parte. Selecionaram só essa parte aqui. Você tá peidando. O coralzinho batendo pau. Muito bom, muito bom.
Cara, é aquele vídeo assim, só não é possível essa porra remontar isso e descobrir que não é a música de verdade, velho.
Ó, no Natal passado, fiquei sem dormir porque eu tava conversando com o moleque que eu tava namorando. O cara terminou comigo na madrugada do Natal e passei o dia na sofrência discreta. Pô, é foda, né? Na
véspera,
na madrugada do Natal.
Porra, eu acho que é errado.
Porra. Pô, não, terminar na véspera do Natal é de um péssimo timing, porra. Caralho.
Porra, puta que pariu. Espera aí, né? Marca o teu 10, cara.
É pelo menos assim, umas 3 semanas depois do Natal, do aniversário. Tem que ter um tempo de carência.
Tem, cara. Porra. Tá errado pra caralho.
Às vezes a pessoa fez ali as resoluções dela de ano novo e falou, não vou começar o próximo ano com essa pessoa aqui, tá ligado?
Imagina, então, tem uma resolução de ano novo e elas não te incluem.
Não, tudo bem, mas porra, para dia 27, entendeu?
É, espera passar o Natal, que aí a pessoa curtiu o Natal.
É, e vai se recuperar até o ano novo.
Exato, depois do Natal é perfeito, porque a pessoa já curtiu o Natal, tá tudo bem ali, e ela vai descaralhar no ano novo, sacou? Tipo, ela vai ter um ano novo memorável ali pra porra, que vai chutar o balde.
Pô, não, cara.
Em vez de pular um dia, vai tentar se afogar.
Não, gente, vamos botar aqui no campo das ideias. Eu tô muito assim agora, tipo, imagina só, esse casal não tava bem, tá ligado? Aí o cara termina no, no Natal. Terminou ali na madrugada do Natal. Dá tempo de cancelar o Ano Novo? Vai que eles programaram o Ano Novo, que era assim, só Ano Novo de casal.
Pode
Vários
crer.
Casais e eles.
Ué, você vai com esses casais e chorando com eles.
Pô, não, tu arruma chorando. Outro, vai pra outro rolê, tu reúne teus amigos.
Não.
Reúne teus amigos brabo e fala, ó, galera, esse filho da puta terminou comigo um dia depois do Natal e eu quero descaralhar no Ano Novo. E aí os amigos vão falar, então vamos descaralhar no Ano Novo.
Não é assim que funciona, cara. De quais amigos que vocês estão falando? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. No Ano Novo, isso todo é verdade, mundo já tem verdade, planos, tá ligado? Os amigos que descaralham, eles já estão descaralhando.
Já estão descaralhando.
Então, assim, tu vai chegar num rolê que já tá todo mundo descaralhado, só você que vai estar magoado lá, entendeu? Capaz de você tomar uma droga, ficar numa bad trip do caralho e tá todo mundo descaralhando, capaz de você chorar num canto, assim, posição fetal, as pessoas apontarem o dedo pra você ficarem, olha, fulano, tá malzão. É foda.
Ah, não, eu honestamente, assim, eu já falei com o Jô, eu posso ser muito iludido com meus amigos, mas eu tenho pra mim que, assim, o Jô termina comigo agora, eu já sei o que eu vou fazer
não,
já.
Não, dia 26.
Assim. Não, terminou comigo dia 26, eu já sei pra onde eu vou. Eu vou lá pra galera que descaralha. Eu vou descaralhar com qualquer um, primeira coisa. Qualquer um que seja meu amigo próximo, eu vou descaralhar. Ah, mas é mãe de família, não sei o quê. Eu vou estar descaralhada lá com a filha dela. Foda-se. Eu vou descaralhar. Não tem problema. E eu já sei pro grupo que eu vou, já sei pra onde eu vou, com quem eu vou. Foda-se. E amigo tem que ser isso, tem que poder descaralhar. Entendeu? Eu tô aqui. Se uma amiga minha terminaram com ela dia 26, quer descaralhar, eu tô de boa, vai vir descaralhar. Vamos descaralhar junto. Jô, esse Natal aí a gente vai ceiar e fazer merda. É isso que a gente vai fazer.
Natal já passou, é o Ano Novo só que vai ser descaralhado, pô. Natal foi tranquilo.
Não, mas eu tô falando, tô aqui dando ok pras minhas amigas e amigos. Querem descaralhar?
Tá, que precisarem descaralhar no Natal,
ano novo. Estamos aí a qualquer momento. Tá
precisando dar uma descaralhadinha.
Ah, eu tô afim de dar uma descaralhada. Aí não. Eu não sou obrigado. Mas se for uma necessidade, a gente descaralha junto, entendeu? Tá tudo bem.
Tipo, a pessoa liga assim, Marta, tô com uma ideia. Eu queria tanto dar uma descaralhadinha. Aí não. Mas...
Não tô assim,
Marta. Eu preciso muito descaralhar nesse final de ano, cara. Eu tenho que descaralhar, mano.
Pô, Marta. Pô, fulano teve a cara de pau de programar uma vida comigo. E ele terminou comigo em pleno Natal. A gente tava pensando nisso, naquilo outro. Caralho, eu vou falar, amiga, vem pra cá, vamos descaralhar.
É isso que eu ia falar. Nesse caso, da pessoa que tá sofrendo pelo término, não é a pessoa que quer descaralhar. A pessoa quer ficar largada na cama, chorando horrores.
Quer morrer.
Xingando. Quem vai fazer com que essa pessoa descaralhe são os amigos que vão levar essa pessoa a descaralhar. Sacou? Tipo, não vai ser ela que vai ligar e falar, ai, amiga, terminaram comigo, eu quero descaralhar. Não. É você que vai ligar pra ele e falar, ó, parou a palhaçada, vamos descaralhar nessa porra, tá ligado?
É.
E aí vira um se beber num caso, devido.
Exatamente.
Isso, olha.
Porra, faz todo sentido. Obrigada.
Falando em descaralhar por términos de merdas, eu fiz aqui uma brincadeira nova, que consiste do seguinte, teremos aqui duas pessoas com duas qualidades, cada uma, e uma... Caralho, qual é o contrário de qualidade? Um defeito.
Defeito.
Um defeito, beleza? E vocês vão ter, vocês não querem passar o Natal sozinho, certo? Tipo, estamos todos solteiros, vocês não querem passar o Natal sozinho, vocês obrigatoriamente precisam encontrar, sair com uma dessas duas pessoas aqui. Vocês têm que escolher qual das duas é melhor pro match natalino de vocês.
Vambora,
é isso aí.
A primeira pessoa prepara todas as sobremesas natalinas clássicas de forma impecável. E ela conta histórias mágicas para as crianças na noite de Natal. Porém, ela também acredita que é um elfo disfarçado e insiste em falar elfês o tempo inteiro.
Que elfês?
Essa é a primeira pessoa.
Como é que é um elfês?
Ah, não sei. É a pessoa que acha que é um elfo disfarçado.
Eu entendo.
Muito provavelmente não, cara.
Então ela conta histórias para as crianças e as crianças entendam, né?
Conta histórias mágicas para as crianias na noite de Natal. Ela acredita que é um elfo disfarçado e insiste
quando em falar... Quando essa pessoa tá falando o nosso idioma, ela só tá falando o nosso idioma quando ela tá contando as histórias?
Só quando tá contando as histórias para as crianças, só.
Tá.
A segunda pessoa sempre dá presentes perfeitos e surpreendentes, tem uma voz encantadora para cantar músicas natalinas, porém insiste em ser chamado de Papai Noel o tempo todo e só responde se for chamado de Papai Noel, de fato.
Eu prefiro Papai Noel.
Eu tô entendendo isso aí também. Mas ele vai ficar cantando música natalina do meu lado? Chato pra caralho?
Não, ele tem uma voz encantadora pra cantar músicas natalinas. Se você falar, moço, canta música natalina, ele vai cantar com uma voz angelical.
Entendi, tá.
Só a qualidade dele.
Eu tô na dúvida se ele é o Papai Noel ou a Simone, mas tudo bem.
Eu quero o Papai Noel também. Não, mas mentira, peraí, a sobremesa me pega muito. Foda-se, eu vou ficar com o elfo.
Eu vou ficar com o Papai Noel.
Porra aí, eu vou ficar com o Papai Noel porque eu não consigo não imaginar aqueles... Cara, esse cara do Face me passa uma vibe de um cara assim, sabe, meio viking de Petrópolis. Ah, eu sou um elfo. Tipo assim, Papai Noel, foda-se. Essa coisa, tipo, sou um bêbado maluco agora. Porra, esse seu Face me passou. Ah, eu vou fazer aqui meu pastel com cachaça. E a terra é plana, tá ligado?
Foda.
Aí é foda, velho.
Caralho,
foda.
Eu peguei a referência, mano.
Que merda. Aí eu vou ficar com o Papai Noel, mano.
Ah, eu não vou entender nada que ele fala. Ele vai ficar falando que a terra é plana e eu fez, eu não vou entender. Foda-se. Eu ainda vou comer bem, porque ele faz sobremesas impecáveis. O pavêzinho que eu quero, vai estar pronto.
E aquilo, pô, cozinhar eu já conheço bem agora. Dar presente perfeito e surpreendente.
É.
O Elfês,
tu tá falando que não vai entender nada que ele fala, porque ele fica falando Elfês, mas ninguém disse quais são as histórias mágicas que ele conta pras crianças, tá ligado? Pode ser a história da Terra Plana, pode ser a história de várias paradas, sabe? De como o Bolsonaro foi fraudado, a eleição de 2022 foi fraudada. Ele pode contar essas histórias.
Eu tenho a teoria que todo conspiracionista é um escritor de ficção desperdiçado, sacou? Porque, meu irmão, o mundo que essa galera cria não é brincadeira, não, mano. É Avatar Lando de Aang. Eles dariam ótimos mestres RPG se não tivessem querendo.
Sim.
Pensar loucura por aí. Vocês já viram aquele maluco que fala que o Lula tem 5 clones? O mundo que aquele maluco criou é sacanagem, velho. Meu irmão, o cara pega uma pitada de realidade e ele cria o universo inteiro.
Bom, enfim, eu vou com o Papai Noel, tá? Eu vou ficar com a pessoa que se chama de Papai Noel o tempo todo. Vai ser meio estranho, fora do tempo de Natal, vai, em junho, apresentando as pessoas pra família. Tipo, pô, isso aqui é minha namorada, Papai Noel. E aí, pra chamar, tem que chamar de Papai Noel, porque ela só responde como Papai Noel. Vai ser um pouco estranho, vai. Mas vai ser mais estranho apresentar essa pessoa que só fala Elfês o tempo inteiro lá. Essa pessoa sentada conversando com a minha mãe. A minha mãe com aquela cara de quem não tá entendendo porra nenhuma, achando que a pessoa tá falando inglês, vai ser foda.
Eu imaginei muito sua mãe, cara. E ela vai ficar tentando ser simpática. E vai ficar nervosíssima com a pessoa ao mesmo tempo. Mas aí, ela vai comer a sobremesa e vai falar, nossa, meu filho, isso aqui tá bom, né? Como é que eu falo pra ele que isso aqui tá bom? Tá uma delícia. Eu vejo tua mãe fazendo isso muito.
É, pois é. O cara, a pessoa do Papai Noel é mais fácil, porque é só falar que os pais deles eram muito, muito fãs de Natal ou Coca-Cola e deram esse nome pra criança aí quando ela nasceu. Não precisa ser um maluco, tá ligado? Dá pra botar a culpa da maluquice dos pais. Então, pô, é muito mais tranquilo. Eu separei mais umas histórias aqui. Dessa vez são de presentes merdas que as pessoas ganharam no Natal aí. Eu acho que essa primeira aqui é a pior. Eu acho que nada vai superar, na verdade. Eu acho que eu devia ter organizado melhor essas histórias, porque essa aqui é a história de encerramento. Eu estava namorando um cara, eu vi alguns meses quando o Natal chegou. Ele me entregou dois presentes mal embrulhados, como se já tivessem sido abertos. Desembrulhei cuidadosamente o primeiro pacote. Era uma revista de MMA. Eu fiquei confusa. Não gosto de MMA nem um pouco. Também nunca expressei interesse, nenhuma vez. Tentando seguir em frente, agradeci educadamente, coloquei a revista de lado e me concentrei no próximo presente. Era um DVD do filme Forrest Gump, já usado. E lá estava eu, orgulhosa proprietária de uma cópia de segunda mão de um filme antigo, uma revista que eu nunca tinha lido.
Que maravilhoso!
Alguns são presente cult, pô. É.
Eu tô sem palavras. É, eu acho que a revista de MMA, porra.
Caralho, né?
Superou.
Realmente.
Isso foi no tempo em que eu realmente curti o Green Day e música alternativa emergente de meados dos anos 90. Minha mãe comprou alguns CDs pra mim quando eles eram estupidamente caros. Uau! Presente incrível, com um probleminho. Os CDs eram do Toni Braxton, Mariah Carey e alguns outros cantores dos quais me esqueci completamente. É aquela sessão que sempre ficava em promoção nas
Nossa, sim.
Caralho, cara. Porra.
A Toni Braxton é a que cantava. Break, mano, é essa?
Essa, ela mesma, maravilhosa.
Maravilhosa, 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 pô.
Mas o cara era fã de Green Day. O cara era fã de Green Day, pô. Green Day e música, segundo ele, música
bom
alternativa.
Ele aprendeu a ouvir outra coisa, né? Tipo...
É...
Tá diversificada.
Uma só... lição de vida.
Sua mãe não comprou na promoção, não. O que ela fez foi te dar um recado, rapazinho.
Era Toni Braxton, que é mais?
Mariah Carey.
E grandes, grandes divas da música. Tá reclamando de barriga cheia. É hoje em dia dá um CD que é safado.
Vai tocar onde?
O CD que nunca foi escutado.
Isso aconteceu com o meu pai. Quando ele era adolescente, estava decidido a se tornar um baterista. Ele montava baterias completas com as panelas e frigideiras da minha avó e tocava em tudo que pudesse emitir algum som. E assim foi por meses e meses, até que chegou o Natal e ele ganhou um violão e a matrícula para as aulas.
Caralho, cara, eu achei que a gente tinha ganhado um pandeiro.
Bom, pandeiro ia ser maneiro, isso é da hora, pô.
É, o pandeiro ia ser da hora também.
Esse negócio de tu ganhar as paradas trocadas. Não é foda, porque aqui não é esse o caso, né? Porque, tipo, eu teve uma página, acho que foi talvez tenha sido a primeira grande decepção da minha vida, assim, acho que eu nunca senti, naquela época, quando criança, foi a primeira vez que eu senti meu coraçãozinho doer tanto, foi dessa vez, que era uma Páscoa, e tinha o ovo de Páscoa do Pokémon, que vinha com uma miniatura do Pokémon dentro. Então a minha mãe me deu um, a minha tia me deu um, a minha avó perguntou antes o que eu queria, eu falei que eu queria um ovo de Páscoa do Pokémon, porque vinha com essa miniaturazinha do Pokémon e tal, e caralho, quatro. E aí, beleza, veio, chegou Páscoa, minha avó ligou, falou, depois vem aqui pegar teu ovo do Pokémon que eu comprei, eu fiquei enchendo o saco da minha mãe, pô, vamos lá pegar meu ovo do Pokémon que eu quero ver meu boneco do Pokémon. E quando eu cheguei na casa da minha avó, a minha avó cometeu um erro, uma gafe clássica de senhoras, que ela comprou um ovo do Digimon ao invés do ovo do Pokémon. Até aí estaria tudo bem, porque Digimon também é foda. O problema é que a surpresa do ovo do Digimon eram adesivos. Sacou? Uns adesivos muito merda. Então essa foi uma das grandes primeiras decepções da minha vida. E eu acredito que pro pai desse rapaz aqui também, porque ele tava batucando em todas as coisas possíveis, querendo ser, sonhando em ser um baterista, e as pessoas entenderam que ele queria apenas ser um músico, então qualquer instrumento tava tranquilo, e deram um violão pra ele. Matrícula pras aulas de violão. Sendo que o menino queria batucar por aí, coitado.
Mano, essas histórias de Natal, assim, esses rolês de presente é foda, né? Que uma vez, eu acho que eu já até contei essa história, mas minha mãe me deu uma Barbie. Uma Barbie muito linda, muito linda. E ela tinha um glitterzinho, tipo, que era meio que um vidrinho de esmalte, né? Eu nem lembro o que fazia com aquele glitter. Eu sei que eu abri a Barbie, aí eu abri o glitter. Meu olho, eu nem passei o glitter em lugar nenhum. Meu olho começou a coçar, a coçar num grau. Aí eu mostrei pra minha mãe, o olho da minha mãe começou a coçar, o olho da minha tia começou a coçar. E todo mundo com a cara coçando. Aí tive que jogar fora, foi todo mundo tomar banho. E a gente ficou muito... E eu fiquei, caraca, era muito lindo o glitter. E eu, porra, acabou, sabe? acabou o Natal. Vamos tomar banho, não mexe mais nisso, não. Isso daí tem alguma coisa estranha.
Chegou a nova Barbie conjuntivite, né?
Barbie alergia.
Caralho, cara. É. O que você acha essa porra dessa Barbie?
Cara.
As minhas histórias sempre têm morte envolvida, né? Mas foda-se, você ficou sem. Eu já não sei.
Minha mãe me deu uma barba, eu abri um potinho e meu primo morreu.
No Natal do ano que meu pai morreu, eu queria um Walkman.
Uhum.
E eu lembro disso, eu lembro muito disso. Assim, eu queria muito um Walkman, porque o que eu queria era fugir do mundo. O que melhor do que um aparelho que eu boto uma fita e boto um fone e não ouço mais ninguém? Não tinha. Então eu pedi um Walkman pra todo mundo. Pedi um Walkman pro meu tio, pedi um Walkman pro meu outro tio, pedi um Walkman pro meu tio, pra minha mãe, pro meu avô. Todo mundo que eu via, eu falava, eu quero um Walkman. Por favor, me dê um Walkman. E aí eu ganhei um Walkman. Eu ganhei dois Walkman, três Walkman, na verdade. Um Walkman prateado da Panasonic. E dois Walkman Top Sport, sei lá, um negócio assim, que era amarelo e azul. E ganhei um anel relógio do meu avô, que era um anel que era um relógio. Achei aquilo genial. Falei, nossa, caralho, um anel com um relógio, que foda. Ele vinha um negócio de joia. Falei, gente, rica, rica. Muito legal, estou muito feliz, muito maneiro com meu anel. E aí, beleza. Duas semanas depois invadiram minha casa, entraram quatro homens armados, levaram.
Ah, mentira.
É verdade.
Caralho.
É verdade.
Deixar aqui um abraço pro nosso amigo Luciano, que se estiver ouvindo aí o nosso especial de Natal aí. Mais um trauma pra sua coleção. Oferecimento Papo Lock.
A vida é assim, né, gente? A vida não é fácil, gente. Eu tinha aquela ameaça de ter uma vida fácil, sabe? Você pode, porra, tu pede Walkman pra tua família. Walkman não era barato, né?
Eu ganhei três, parceiro. Três.
Porra.
E eu saí sem nenhum.
Foda.
E a minha vida inteira foi isso, sabe? Não, você vai ter o mundo. Não. Eu nasci herdeira e nunca recebi herança, entendeu? Embora todo mundo tenha morrido, né? É muito bom.
Caralho.
Eita, não. Luciano, um beijo.
Eu tinha 36 anos na época. A madrasta do meu marido me deu uma mochila infantil do tamanho do jardim de infância. Pra piorar a piada, quando abri o presente, ela disse: na verdade, comprei pra uma criança uns anos atrás e ela odiou tanto que eu joguei em um armário. Agora encontrei e achei que você gostaria.
Meu Deus.
Mas eu acho válido você comprar uma parada pra dar pra alguém e acabar nunca. Isso já aconteceu comigo. Comprei uma parada pra alguém, acabei nunca entregando pra pessoa e anos depois eu dei o presente pra outra pessoa e foda-se. Agora, não quando é uma mochila de criança, né, cara? E a pessoa tem 36 anos. Ah, acho que talvez você vai gostar dessa mochila de criança que eu comprei pra uma criança anos atrás, tá ligado?
Ah, eu não gosto muito de dar presente. Se eu comprei pra uma pessoa, é pra pessoa. Se eu não quiser dar pra pessoa, fica pra mim.
Tá com muita cara de desapego de final de ano, tá ligado? Que quando você faz aquele faxinão geral...
Ou era minha tia, né?
Pode ser sua tia também. Caraca, mano. Foda.
Cara, por que eu ainda gosto de Natal?
Você foi iludida pelos filmes de Natal. Natal, tá vendo?
Eu adoro filme de Natal, cara. Puta que pariu.
Ó, minha mãe perguntou o que minha filha de 13 anos queria de Natal. E eu disse, ela gosta de costurar. Não sei como, mas essa resposta levou toda a nossa família a comprar pra ela linha. Muita linha. Isso foi há 2 anos e ainda há muita linha na nossa casa. É tipo
um Walkman. Meu Deus,
cara. É. Pô, mas caralho, ela gosta de costurar. Tinha uma maquinazinha de tricô de criança.
Pois é, achei que alguém ia dar uma máquina de costura
lá. Não, uma Kingsinger, sei lá, aquela máquina que era boladaça.
É, porra. Vai dar uma agulha que seja, né? Porque criança não dá pra costurar só com linha, né?
Inclusive, esses dias tava vendo como funciona a máquina de costura e fiquei impressionado como alguém inventou aquilo, gente. É muito bolado.
É lindo, né?
É bolado, é muito, né? Lindo. É muito maneiro.
Eu tenho uma antigona aqui em casa.
Aí, a minha mãe... fazia roupa pra vender, né? Ela tinha aquelas máquinas de tricô. Ela gostava de fazer essas porra. Ela era professora e fazia isso também. Aí depois que ela morreu, eu dei as paradas. Eu não gosto de costurar, não tenho dom.
Eu costuro só pra fazer bainha, mano. Faço umas bainhas. Eu faço bainha em tudo, fazer, né? Mano. Pô, bainha é só avasso.
Eu pareço o Bambam do Flintstone.
Meu Deus.
Eu pareço, cara. Eu não tenho a menor paciência pra coisa. Tem que ser repetitiva e delicada.
Uhum.
Porra, me dá uma raiva. Eu tenho vontade de quebrar o negócio. É bizarro. Eu deixo pra lá e vem o Jô. O Jô, ele é de uma delicadeza. Ele parece a nossa gata. Tem a Gaia e tem a Pátia. A Gaia, ela parece um brutamontezinho, assim, ela é toda atlética, gordinha, não sei o quê, tadadã. Só que ela é de uma delicadeza, ela bota a patinha na gente delicada, ela faz tudo delicado, e a Pátia é tipo um furacão. E eu sou a Pátia, o João é a Gaia, entendeu? Depende, tem que fazer um negócio com calma, eu não vou fazer, foda-se. Ah, tem que ficar ali, desenrolar um cordão, sabe?
Uhum.
Eu vou arrebentar o cordão no ódio, vou jogar ele pra cima e falar, foda-se! Eu não quero fazer isso. Eu já fiz isso. O Jô pega e fica ali um tempão, desenrolando o cordão. Eu falo, obrigado, meu amor. Hoje em dia, eu quando eu falo, foda-se, eu já não arrebento. Eu falo, foda-se, Jô, faz isso aqui pra mim, por favor. Aí ele faz, entendeu?
Sim.
Eu não tenho paciência, gente.
Confesso que eu gosto de fazer essas coisinhas.
Eu queria muito gostar, cara, mas não é da minha natureza, entendeu? Eu fico muito irritado.
Eu perco o maior tempão, eu vou longe, meu pensamento vai lá na puta que pariu. Aí fico lá horas.
Nossa, gente, eu queria muito ser essa pessoa. Só que meu pensamento vai na puta que pariu fácil. Também não preciso nem entretenimento.
Viu?
Mas assim, eu queria ter mais paciência mesmo, né? Tipo assim, ah, Marta, vai com calma que você vai conseguir. Eu tenho isso na vida, assim, para as coisas que eu preciso construir.
Uhum.
Agora, meu irmão, esses pequenos empecilhos, assim, tipo, eu tenho que ficar aqui 30 anos para desenrolar um cordão, não vou ficar. Não vou. Arear panela, eu não areio panela, areio. Arinho.
Nossa, eu fazia isso assistindo Cardcaptor Sakura.
Meu Deus.
Jamais.
A pessoa da próxima história aqui, ela tinha a mesma paciência que você tem, aparentemente. Com o plus de que era um cara que foi fazer isso. Foi a primeira vez que meu pai foi claramente sozinho comprar nosso presente de Natal. Ele voltou e me deu um aparador de pelos de nariz. Eu tinha 12 anos. Definitivamente não entendo até hoje, porque ele achou que eu precisava daquele presente. Ou ele é tipo o Natal lá do Schwarzenegger, que não tinha mais os brinquedos, né? Ele deixou pra última hora pra comprar e não tinha mais nada na loja. Então só pra não ficar sem nada. Ele comprou o que tinha lá, né? Aqueles negócios que sobra no dia 24 nas lojas americanas lá, né, cara? Sobra uma máquina de raspar a cabeça, sei lá, um jogo de copo. E aí, pra não tu falar que tu voltou pra casa sem comprar o presente, tu compra o que tem lá.
Mas por que essa pessoa tem a mesma paciência que eu? Eu não faria isso, não.
Porque ele ficou sem paciência pra ficar escolhendo presente pros outros e comprou qualquer merda, é por isso.
Não, tá bom, pra isso eu tenho paciência. Senão as pessoas que ouvem a gente vão achar que eu sou um monstro, porra. Eu sou impaciente, assim, nessas coisas minuciosas e manuais. Pro resto eu tenho paciência. Eu escuto pessoas, porra, eu tenho paciência pra isso.
É verdade.
Pra comprar presente, eu tenho paciência. Eu tenho alguma paciência, dá pra ficar fazendo coisa minuciosa, manual? Não tem, não. Se eu lavo aqui, se tem 12 anos, alguém te dá um aparador de pelo de nariz, ele comprou pra ele mesmo, porra. O senhor que precisa Sim. disso.
Isso é tipo meu avô. Meu avô chegava pra ele e falava: avô, compra um quadrinho do Homem-Aranha pra mim. Isso, porra, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Aí ele: pô, tu não prefere uma telecena, não? A telecena, se tu ganhar, tu pode comprar vários quadrinhos do Homem-Aranha. Vem, compra uma telecena aí. Eu falei: não, vou queria o quadrinho do Homem-Aranha mesmo lá.
Pois o meu avô também.
A telecena é mais divertida, meu avô.
Seu avô não era ninguém menos que o Silvio Santos.
Pô, quem dera, gente, imagina.
Meu avô era um grande viciado em telecena, cara. Puta que pariu. Ele tinha umas duas gavetas de telecena antiga que era pra trocar
meu
e tal.
Deus.
A minha avó também era.
Sobrava um trocado, ele comprava telecena. A última história aqui, talvez ela se equipare lá com a primeira do presente merda lá da revista de MMA. Porém, ela é uma história fofa, essa última aqui. É um mal entendido. Meu pai sabe que faço uma lista de presentes de Natal online. Um ano pediu essa lista. Mas antes de eu entregar, disse que já havia encontrado no site da Amazon. Então comprou todos os presentes da lista e mandou entregar na minha casa. Mas o que ele realmente havia encontrado era uma lista de desejos pública. Ou seja, comprou pra mim tudo que outra pessoa queria.
Meu Deus, cara.
Que merda.
Eu não sei, pensa, nossa, quem pra cima, sacou? Não.
É. Mas meu pai é fofo,
é
né?
Foda, cara. Porque mas é foda, né? Que, pô, sei lá, dá pra consertar isso? Tipo, pô, pai, não era isso aí.
Ele tentou, pô.
Devolve tudo e troca. Fala, pai, te amo, tua intenção foi maravilhosa. Essa intenção é bonita, não é igual te dar um aparador de nariz com 12 anos. Uma revista de MMA aberta junto com um filme qualquer, foda-se.
Pô, mas filmaço, filmaço.
É, filmaço. Esse cara claramente passou por uma casa numa vila que tava com a janela aberta, enfiou a mão lá dentro, pegou e a primeira coisa que ele tateou, tá ligado? Que era a revista ali coisa do Forrest Gump, cara. Que nem ele tinha essas paradas, não é a coisa que ele tinha em casa e foi dar pra ela, não. Ou ele achou no lixo, ou ele catou de dentro da casa de alguém isso, cara, aleatoriamente. É muito aleatório pra se dar de presente.
Eu acho, inclusive, que é motivo de término você ganhar isso aí, nesse contexto. Você fala, cara, na moral, tu tá tentando me fazer de otária. Tu não gosta de mim.
Pô, sei lá, mano. Eu tive um ex que me deu um DVD da Vida é Bela, né, tal, no meu aniversário. E aí... E aí, porra, fiquei, porra, sei lá, nosso namoro acabou, né? Não por causa disso, mas também por causa disso.
Esse foi um dos agravantes, assim.
Pô, é foda, cara.
Tem umas coisas que são passivo-agressivas, né? Tu sai da vibe, tu fala, porra, tu tá me dando isso, não é? Pô, porque tu quer me fuder, entendeu?
Porra, é muito foda, cara.
Igual a
menina, eu não sei nem o que dizer, tá ligado?
Eu tava na padaria e veio uma menina vender rifa da escola, não sei o que, só que agora, porra, tá foda, né, cara? Tem muita galera fodida agora. Então ali, quando você senta pra tomar um café, são 20 pessoas. Não dá pra colaborar com todo mundo. Não tem como. Aí chega um ponto que você fala, pô, não vai rolar. Falei com a moça, pô, infelizmente não vai rolar, não sei o que. Ela falou, tá bom, obrigado. Deus te dê em dobro. Ela foi educada. Ela não saiu do salto, ela foi fina e ela foi ambígua, entendeu?
Realmente, é igual... ela já essa aí, já, ela já foi pensando já, o próximo filho da puta que não me der nada, eu vou falar, Deus tem dobro.
É seu corpo? Exatamente. Aí eu pedi um negócio pra minha amiga só pra ela me dizer não, pra eu já receber o primeiro, porque eu falei um não só pra ela. O dobro são dois, o outro eu deixei a cargo da vida.
Olha só, pra gente terminar, não pode faltar no especial de Natal, aquela brincadeira gostosa que quase sempre acaba com um podcast, que é o o que você prefere, né? E aí eu fiz aqui alguns também, bem poucos, apenas 4, pra gente poder sair daqui e ir pro testezinho ali, pra gente saber quão bonzinho.
Não se fala mais, né?
É. Ó, o que você prefere? Não, mas dessa vez tá mais tranquilo. Tá menos ofensivo. Você prefere ter seu presente de Natal trocado por carvão todos os anos ou receber um cartão de Natal com mais notícias todos os anos?
Carvão. Cara, eu prefiro ter o meu presente trocado pelo carvão.
Porra, tranquilo. Se carvão, posso, sei lá, vender. Eu
posso fazer um churrasquinho.
Já taca na churrasqueira ali do lado.
É, pô.
Já faço uma brasa pra queimar um louro pra trazer prosperidade no novo.
Já sopra um carvão na porta, sei lá, velho.
É, escrevo também, notícia. Dá pra escrever. É, má notícia é o caralho, não quero não.
Meia-noite do dia 24 chega um cartãozinho pra tu, falando, pô, você porra, tá demitido.
Não. Você vai morrer no Natal, bem, porra.
É, não. Porra, não é um carvão, não.
É o lado ruim da magia do Natal.
E a gente é adulto, ninguém é que ganha muito presente, mas...
Pô, mas aí fica pior, né? Que já ganha pouco. Quando ganha um carvão, é foda.
Eu prefiro do que uma má notícia.
Você prefere que todas as luzes de Natal te causem dores de cabeça ou ter que montar e desmontar uma árvore de Natal todos os dias?
Nossa, puta que pariu. Acho que eu prefiro que...
Dor de cabeça.
Pô, não sei. É, dor de cabeça, porque, tipo, pô, a luz de Natal eu posso evadir. Agora, porra, montar a árvore de Natal vai ter que ser todo dia.
É, pois é.
Foda.
E é só em dezembro, né, a luz de Natal.
Eu acho que eu prefiro a dor de cabeça também.
Nada que uma novalgina não resolva. Tranquilo.
É, você prefere que os enfeites da sua árvore de Natal reproduzam a voz do Bolsonaro sempre que você passar perto? Ou que todas as comidas de Natal tenham um sabor de pasta de dente?
Eu prefiro o Bolsonaro.
Ai, cara, eu também.
Já não faço enfeite de Natal, então... Tô safe, infelizmente.
É, é isso. No primeiro ano que elas falarem como Bolsonaro, nunca mais elas estarão aqui. Mas é isso que eu prefiro.
É, você prefere que seu presépio ganhe vida, mas os personagens só sabem reclamar o tempo todo, ou que a sua árvore de Natal pegue fogo e comece a exigir sacrifício?
Caralho!
Eu prefiro que ela pegue fogo. Referências
bíblicas aí, ué. Natal, é época,
não, porra. Eu prefiro, né, que eles reclamem.
Eu também prefiro.
Ah, eu prefiro o sacrifício, né? Ter uma
coisa diferente. Menino Jesus sentado no teu sofá lá, falando, reclamando pra caralho.
Presépio com vida e não passar perto da casa do Chino pra não ser sacrificado.
Isso.
Pô, mas eu acho que... Não, mas tu não precisa... Nada disso que você precisa fazer o sacrifício. A árvore só ia ficar lá puta contigo, tá ligado? Tipo, sacrifique uma criança pra provar o seu amor por mim. E você fica lá, aham, beleza, valeu, tá. Árvore. Vou pegar ali a criança já. Já tô indo já pegar a criança.
Rapidinho. Ah, não, mas aí vai com fogo lá.
Não, vai só... Não, pode ser.
É.
Pra mim é só uma chama ali em volta da árvore e a árvore, tipo... você me ama mesmo? Sacrifica lá teu filho, então, pra saber se tu me ama mesmo, então, pra saber se tu é brabo.
Minha resposta é: eu não te amo porra nenhuma, tu é só um enfeite, cara. Se situa.
Então, vai.
Eita.
Ah, eu sou a magia do Natal. Se você me ama...
Pega no meu pau. Sacanagem, desculpa. Viajei, foi mal.
Não, o presépio... Pô, é gente pra caralho. Aí tem bicho no presépio também, pra ficar correndo pela casa. Tem um camelo, tem, porra, tem ovelha. É mó...
Gente, o presépio que a minha mãe tinha, não tinha isso, não. Ela era um presépio muito simples. Só tinha Maria, José e Jesus. Não tinha Reis Magos, não tinha Mirra, não tinha nada. Tinha só José, Maria e Jesus, que tava bom pra caralho.
É o presépio minimalista.
Tá bom. Foi ela que pariu, ele que comprou o burro. Não tinha nem o burro no presépio que eu tinha.
O que aconteceu com o burro? Vendi já. Já cansei também, não era um bom negócio.
Bom, é isso. Então, pra encerrar aqui o nosso testezinho que não podia faltar, quantos por cento bonzinho, quantos por cento sem vergonha você foi nesse ano aí pra saber se a gente merece presente ou desmerece presente. Você foi responsável por algum drama no último ano? Pô, eu acho que não.
Sim.
Você foi sim. Eu digo que sim.
Tá, talvez um pouco, bota aqui.
Eu vou botar também, porque eu sei que eu também.
Não, eu não.
É porque não tem a moleque pra dizer, entendeu?
Nem deu tempo ainda.
Tá recente, né? Ainda não tem drama, né?
Pô.
Tá recente ainda, agora é só amor. É.
Você fez algum trabalho voluntário no último ano? Não fiz.
Sim.
Sim, não, eu queria, mas não fiz.
Não fiz. Acho que não. Se eu não acho, eu não fiz.
Você deu um perdido em alguém no último ano? Sim, não. O que
não.
É um perdido? Eu acho que não.
Eu acho que sim, hein, Dave.
É só em amigos ou é ou tem que ser pessoas sexualmente?
Não, um perdido. Você deu um perdido em alguém no último ano?
Eu dei. Dei sim. Perdido. Você também deu. Pode botar aí, sim.
Eu dei? Então tá. Eu vou confiar mais na tua memória do que na minha. Você mentiu para o mozão no último ano?
Não, não tem mozão.
Não, porque eu só tenho mozão agora. como eu quero continuar com o mozão, não vou mentir.
Boa. Você se envolveu em alguma briga nas redes sociais no último ano? Sim, porque eu tava brigando com o Bolsonaro no Facebook até janeiro desse ano. Eu tava discutindo.
Até janeiro desse ano, nada. Rendeu bem mais que janeiro.
Sempre? Querem tirar tudo que eu amo, porra?
Sim, mas estava com a razão.
Exatamente. As pessoas são... Sim, não, sim, mas eu estava com a razão. Essa é a resposta. A resposta é essa.
Não, eu não tenho o menor saco pra treta na internet.
Não, pô, maluco burro no Facebook lá, me diverti, foi legal até finalzinho de janeiro ali, depois eu cansei, aí eu saí. Mas até então tava legal. Você fez um comentário maldoso na foto de alguma celebridade no Instagram no último ano?
Não.
Não.
Sim, não, ou calma, não é tão simples assim, pô. Que é claramente você sendo babaca, mas querendo justificar, né? Tipo, não, fiz, mas peraí, pô.
Deixa eu pensar, peraí.
Era o Léo Lins, porra. Calma,
se bem
aí,
que depende, vamos... né? Celebridade. É que eu não fiz nenhuma no Instagram, mas, porra, sei lá, Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro são celebridade. Mas eu realmente não xinguei eles no Instagram.
Né? Eu não lembro,
porra, não. Ó, o quanto você fofocou no último ano? Muito, um pouco ou nada?
Muito. Adoro fofocar.
Um pouco.
Ah, Raquel, porra, não mete essa. Só que no podcast tu fofocou pra caralho. Pode botar teu muito. Tá?
Mete essa.
Porra.
Gente, eu fofoquei um pouco, gente. Eu não fofoquei tanto.
Amigo, teu um pouco parece muito pra gente, entendeu? Pode botar muito.
Todo mundo fofocou. Eu que fofoquei um pouco aqui desse quarteto aqui. Só eu que fofoquei.
Hoje, inclusive, encerrou teu cocô pra ver coisa na rua. Tu é fofoqueiro pra caralho. Porra, tu tá maluco.
O pior que tu finge de mudo pra pegar a fofoca.
É!
É o pior tipo de fofoqueiro.
É fofoqueiro pra caralho. O Jô, cara, o Jô, ele fica nessa coisa sonsa de que ele não é fofoqueiro. Mas às vezes, tipo, você não sei
como. Não, eu sou fofoqueiro.
De vez em quando acontece alguma coisa assim, aí eu já sabia. Só que eu não contei pra ele. Porque eu sou uma fofoqueira receptiva, entendeu? Eu quero saber. Não quero espalhar. Eu seleciono as coisas que eu vou contar pra ele, se eu posso ou não. Aí depois ele descobre o que aconteceu. A pessoa conta pra ele, ou fala comigo na frente dele sobre a parada, como se ele já soubesse. Mas tu tá sabendo disso se tu não me conta? Isso é muito fofoqueiro. São coisas profundas. É fofoqueiro. Muito também.
É, tá.
Eu sou geminiana.
E o que, que isso tem a ver, Raquel?
Que se eu fofoquei pouco, eu fofoquei o que uma pessoa normal de outro signo fofoca. Ué. Se eu fofocar muito, é a Segunda Guerra Mundial, meu filho.
Justo.
Eu abro aqui o meu baú.
Ainda falei com o João, falei, caralho, a Raquel é muito fofoqueira, cara. Ela tinha print. A gente rimos muito, tá ligado? Porque não tinha nada a ver contigo a história. Brotou ali. Pô, genial, melhor pessoa, é isso que a gente quer.
A gente tá se exaltando, né? A gente não tá julgando.
Não, fofocar é muito bom, cara. Quem não gosta de fofocar vai tomar no cu, sinceramente. Nem chega perto.
Não, todo mundo fofoca, cara. Fofoca é um fenômeno social, não tem jeito.
É gostoso demais fofocar.
Porra. Bom demais.
É, olha só, você ficou atrasando para seus compromissos no último ano? Sim, não ou provavelmente? Provavelmente.
Pô, sou carioca, não. Né? Respeita a minha história.
Eu acabei de me atrasar.
Não, e eu briguei muito com pessoas atrasadas.
Eu não só atraso pros meus compromissos, como eu atraso os meus compromissos. Porra, então sim pra caralho.
Porra, ainda assim eu tirei 100%.
Eu tirei 100% sem vergonha também, 0% bonzinho. Zerou os presentes esse ano, com certeza.
O meu é 100% bonzinho, eu sou um milagre de Natal.
Eu também sou um milagre de Natal.
É, por que que saiu esse 100% sem vergonha? O que que eu fiz aqui de errado? Caralho, que escroto.
Você não ajudou uma ONG.
Trabalho voluntário.
Ah, eu não ajudei, eu não fiz. E aí eu não botei a resposta que a sociedade precisa dar, que é eu queria, mas não fiz. Eu só botei não, tá ligado? Eu botei que eu queria. Não fiz, mas poxa, como eu queria ter feito. Não sei nem se fiquei pensando muito sobre isso, não, sabe? Pô, então não vou meter essa. Mas façam aí, tá? É importante.
E você, Chino, o que que deu?
Ih, eu fui só respondendo, foi mal, me distrair aqui. Ô, rapaz.
E caralho, Chino. Não, mas vamos ver isso aí que você...
Não, mas já não tá feito, pô.
Não, Jô, a gente é competitivo e a gente quer saber se o Chino foi muito melhor do que a gente ou não. Você, a gente já sabe que fracassou, mas...
Porra, 100% bonzinho, 0% sem vergonha. Você é um milagre de Natal.
Só o jogo é um fracasso.
É, Jô, tá ruim pra tu, cara.
Pois é.
Eu quero deixar claro que até o BuzzFeed tá apoiando a fofoca aí, entendeu? Tá
isso, apoiado. É verdade.
Olha, uma página chamada BuzzFeed não vai apoiar a fofoca.
Exatamente, né?
Não tem como.
Porra, hipocrisia tem limite.
Exatamente. Embora alguns não exerçam esse limite.
O Léo Dias puto que expuseram a vida dele, né?
Ah, cara. Ele falou, eu não sou uma celebridade.
Tomando o cu, cara. Bom, esse foi o nosso especial de Natal de 2023. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece aí, né, como já disse lá no começo, 5 estrelinhas no Spotify, seguir a gente no Spotify também, seguir no Instagram. Se quiser trocar uma ideia, grupinho no Discord, o link tá lá no nosso Instagram pra você participar. Tá na legenda desse episódio aqui também aí no Spotify. E pixizinho, se você quiser aí ajudar a fazer a caixinha de Natal do Papo Loki, quando esse episódio sair, o Natal já estará acontecendo, na verdade, quando esse episódio sair, mas a caixinha de Natal dura o ano inteiro. Então, se você quiser fazer um pix aí para ajudar na caixinha de Natal do Papo Loki, é só fazer aí um pix para contato papoloki@gmail.com. Beleza? Muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
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 E você é um filho da puta.
Me tocou o meu coração.
1 um panetone de tiramisu da Panko horroroso.
É ruim?
Horroroso, é muito doce, amigo. É enjoativo.
É porque, pô, Marta, esse tipo de coisa não pode ser Panko. Quando é indústria...
Qual é, Rafael? Bisnaguinha é bom pra caralho.
Não, sim, mas porra, peraí, vamos ter calma nós, vou explicar meu argumento. Quando a indústria mais varejista coloca suas garras nesses sabores, eles tendem a estragar, só que infelizmente, eu estou me sentindo um imenso hipócrita, mas é preciso buscar uma marca mais premium pra esse tipo de coisa, sacou?
Pô, mais ou menos, igual, porra. Temos a Visconti, já comeu o panetone da Visconti?
Não é aquele que faz a Colomba Pascoal bolada?
Visconti? Acho que não. Visconti, isso aí é Casa Suíça.
Casa Suíça acho que é já... muito bom. Acho que não comi, não.
O da Visconti é bem gostoso, bem baratinho, tá ali. O da Panko, ele tá alinhado ali no valor, é uns 20 e poucos reais, 30, e aí ele vem muito recheio, o que pode parecer ótimo. Mas a massa tem pouco gosto panetone, o gosto que tem é artificial, tem um recheio, muito recheio, é muito recheio, o que parece maravilhoso, mas é extremamente enjoativo, extremamente.
Tô ligado.
Não dá nem pra passar uma manteiguinha e botar na chapa que vai ficar ruim. Não dá. Ele não aceita. Tem muito recheio, não tem nem superfície pra manteiga, entendeu?
E café também é algo que, se não for bem feito, fica muito ruim, né? Coisa de café.
Fica ruim. É um gosto muito suave de café também. E aí eu fui tomar hoje, falei, comi ontem, achei ruim. Aí fui e falei, eu tomo café sem açúcar, né? Não julguem meu caráter por isso, por favor.
Não, jamais.
Pô, eu vivo ouvindo falar que pessoas que não tomam café sem açúcar são psicopatas.
Já perderam a alma, já.
É, exatamente, não, eu como sempre.
Não.
Mas enfim. E aí eu falei, porra, o panetone é doce pra caralho, se eu tomar com um cafezinho bem amargo, vai ficar show. Nossa, não ficou show. Ficou triste.
É, aí é realmente, se um cafezinho amargo...
Não arrebatou.
Não arrebatou, é que a doçura estava além da conta.
Nossa, amigo.
Cara.
Assim, eu senti, sabe aquele negócio que a gente sente aqui atrás, nas glândulas, que dá aquela rilia de açúcar?
Aham.
Uhum. Eu senti isso, cara.
Nossa.
Nossa, que coisa horrorosa. Eu penso nisso. Eu juro, eu penso nisso, eu não tenho vontade de comer doce. Não tem. Cessa a minha vontade de comer doce. Eu penso, caralho, por que que inventaram o doce? É nesse nível. E ainda tem esse plus aí no panetone na chapa, né? Se você usar manteiga com sal, eleva muito o sabor.
Nossa, sério? Nossa.
Porra, amigo. É muito bom, cara.
Porra, Marta. É muito bom. Vamos parar aí, por favor. Tá me dando aqui um... Tá me subindo uma coisa.